É uma alegria, né? Nós estamos aqui falando novamente da Santa Casa, uma entidade onde acolhe toda a comunidade Bandeirantes e também de toda a região, Oswaldo.
Bom, a eleição de diretoria é só para a gente nominar, você ficou como provedor, e aí temos a diretoria, tem previsto provedor, secretário, diretor de patrimônio, enfim, como é que ficou delineada essa nova diretoria?
Oswaldo, nós assumimos ali como vice-provedor com a dona Carlota, né? Após a desistência dela, nós assumimos como provedor. E a base da nossa diretoria, quem quis ficar com a gente, ficou, tá? Então, nós temos diretores aí, pessoal, há mais de 30 anos dentro da diretoria da Santa Casa. O vice-provedor Roberto Castanho, o primeiro secretário José Reginaldo Portugal, que também já foi provedor da Santa Casa. O segundo secretário José Aparecido Martins Zito, tesoureiro William Zinaga, que esse pessoal também todos já participavam da Santa Casa. Segundo tesoureiro, o Nicásio Vinícius Pellegrini, que o Sebastião Pellegrini, pai do Nicásio, doutor Nicásio, que ele é dentista, foi também provedor da Santa Casa, né? Assessor jurídico, o Roberval Pedroso Martins. Diretor de patrimônio, Aureliana Aparecida Martins Delgado Bala. Os diretores adjuntos, o Edson Rissan Trovati, a Ivanilde Regina Pavan Messias, também a Leonidos Araújo da Silva, Nidinha, a Irma Alves Braga, Marionete Meneghel Paiva, conselho consultivo, o Sérgio Menegasso, também que já fazia parte da diretoria, o Frávio Luiz Miachiro, Lamartine Gil Siningard, suplentes, o Antônio Delgado, que também já fazia parte da diretoria, o Ailton Ferreira, o Flávio Luiz Trovati. E nós também fizemos alguns convites, por exemplo, conversamos lá com o Val da Aurebe, o Val que, graças a Deus, depois de uma conversa bastante interessante, ele assumiu praticamente a capela da Santa Casa, capela Nossa Senhora das Graças, e hoje ele é o responsável pela capela, ele que organiza as missas, as celebrações, e ele disse que não poderia participar, mas nós temos a igreja aqui da renovação, duas pessoas que a gente se conhece há muito tempo, a gente participou muito e participam da renovação. Nós temos o grupo da Renovação Carismática hoje, que a gente participa, que é o Flávio e o Edson Trovati. São pessoas capacitadas, conscientes, pessoas também integradas à comunidade. O Flávio Miachiro participou comigo na CIAB. O pessoal aqui do Rotary Club, a Ivanilde, a Leonilde, a Irma, o pessoal que a Aureliana. Todos estão integrados em fazer projetos para Santa Casa, já veio vários projetos, como R$200 mil quase em remédio, medicamentos e também ultrassom. E agora nós temos outros projetos com o Rotary Club. Enfim, as pessoas que estão compostas nesta chapa, todas elas estão engajadas em melhorias para Santa Casa. São pessoas que de uma maneira ou de outra estão envolvidas, né, na Santa Casa. Isso é muito importante, porque são pessoas que já demonstraram seu serviço e também a sua vontade de ajudar, a sua vontade de colaborar e que já estão colaborando. Como eu lá atrás, quando eu fui presidente da Associação Comercial pela primeira vez, num jantar, naquela época nós arrecadamos R$43 mil para Santa Casa, isso há 20 anos atrás, e também a gente sempre esteve envolvido. Então as pessoas que estão hoje na chapa não foram pegas, pessoas que não têm nada a ver, pessoas da comunidade, que nunca participaram de alguma maneira ou de outra na comunidade, são pessoas que gostam de trabalhar, pessoas de uma maneira ou de outra estão envolvidas na comunidade.
E foi seguido dentro do estatuto, né, Gabriel?
Oswaldo, quem fez o estatuto foi na gestão da dona Carlota, já tinha o estatuto, ela juntamente com seus assessores jurídicos, eles reavaliaram e acertaram o estatuto. É um estatuto que ele é correto, a Santa Casa ela é uma associação, tá? Como se fosse um clube de serviço, na realidade a Santa Casa ela é uma empresa, né? É uma empresa, que a gestão dela é uma associação e que ela é prestadora de serviço, ela faz contratos com órgãos públicos e também particulares de prestação de serviço. Ela não é uma autarquia, ela não é uma entidade, ela não é uma entidade ligada ao governo, não é um órgão governamental. Né?
Então, ela tem o seu estatuto próprio, inclusive porque parece que tinha uma chapa que queria se inscrever e aquela coisa toda, mas o regimento interno não prevê brecha para isso, né?
É, a reclamação foi que parece que a Santa Casa não fornecia documento, mas todos os documentos da Santa Casa, como ela é uma associação, assim como todas as associações, qualquer pessoa, por exemplo, ela quer saber do estatuto, quer saber das atas, elas estão em cartório, acessível a qualquer pessoa da comunidade pode ir lá e acessar o estatuto, as atas, né? E também, quando você fala na contabilidade, já isso aí desde quando eu entrei, falei que está à disposição lá no Mano Vieira, no escritório de contabilidade, a pessoa vai lá, pode verificar toda a contabilidade da Santa Casa, o que foi gasto, no que foi gasto, quem recebeu dinheiro, quem recebeu verba, no que foi investido. Lá tem as notas fiscais, tem tudo, né? Então, se tiver algum questionamento, pode ir lá. Com certeza eles vão. A gente só não publica isso porque a Santa Casa ela é uma. É uma empresa particular, é uma associação. E os funcionários não são funcionários públicos. Então nós não podemos divulgar salários de funcionários, né? Mas qualquer pessoa que quiser saber qualquer coisa em relação à contabilidade está disponível. Não precisa pedir para mim, não precisa mandar documento, não dá nada. Está lá. Está à disposição lá no escritório Vieira.
Não, é só colocando porque às vezes fala, mas não teve a chapa única, mesmo porque dentro do estatuto me parece que só os diretores que estão ali que podem participar, né?
Exatamente, tem associados também, Oswaldo. Uhum. E esses associados para participar da associação, para participar da Santa Casa, ele tem que ser apresentado o nome da pessoa e tem que ser aprovado por 2/3 da diretoria, né? Então eu acho que é uma maneira justa, porque ali não tem ninguém aventureiro. As pessoas que estão
pode hoje, ter, né? Que é em benefício da população.
Cara. A população tem que ser bem atendida. Ali as pessoas que tem ali têm que estar comprometidas na melhoria da estrutura física, da estrutura de pessoal para poder atender bem a comunidade. E tem que atender. A pessoa chega ali, tem que atender bem. É o que eu falo lá dentro. Aqui tem que atender bem, não importa. Né? E é o que a gente está fazendo.
Gabriel, nós estamos vivenciando a situação de pandemia. E desse final de semana nós tivemos aberto aqui a situação do local para atendimento do Covid, tivemos muitas pessoas procurando a Santa Casa. O que é que fazer? E agora vão ter mais, porque vão ter o final de semana também prolongado.
Oswaldo, eu tenho perdido o sono. Eu confesso para você que eu tenho perdido o sono e infelizmente a situação é muito grave, mas perdido o sono mesmo, de eu acordar à noite e pensar de uma maneira de atender melhor a população. Só para você ter uma ideia, no sábado era. Eu estou o dia inteiro na Santa Casa, né? Eu vejo um movimento maior lá, eu estou lá, eu quero saber o que está acontecendo, quero saber se as pessoas estão sendo bem atendidas, se está atendendo com rapidez, se as pessoas precisam de alguma informação. E a gente resolve o problema o dia inteiro para as pessoas, graças a Deus, né? Tudo aquilo que pode fazer, nós estamos fazendo. Eu não meço esforços, né? E no sábado a preocupação foi muito grande. Era 6:30 PM, uma situação complicada, acumulou pessoas ali no pronto-socorro, as pessoas, eu vi que tinha bastante gente, eu fui até lá, aí eu adentrei para dentro e nós estávamos atendendo 7 pessoas entre suspeitos e já contaminados com o Covid. E o que acontece? Ali na Santa Casa, no pronto-socorro, nós temos uma sala de emergência, uma sala de contenção para as pessoas que já estão positivadas, tá? Nós temos uma enfermaria masculina, uma enfermaria feminina e nós temos a sala de sutura. Aí nós temos uma enfermaria infantil e o consultório médico, além da sala de recepção e a cozinha, essa, dentro daquela estrutura ali do pronto-socorro. Acontece o seguinte, uma emergência, a pessoa chegou para a emergência, ela estava lá na sala de emergência, estava positivada e precisou ser entubada ali na sala de emergência. Na sala de contenção de Covid tinha 2 pessoas. Aí chegou uma pessoa para ser atendida, ela estava com uma insuficiência respiratória e não comunicou que estava suspeito, que ele estava notificado. Aí ele foi lá para a enfermaria masculina. Uhum. Aí, o que acontece? Nós ficamos com a sala de urgência e emergência contaminada, nós ficamos com a sala de contenção da Covid, recepção contaminada, e nós ficamos com a enfermaria masculina contaminada. Tem um procedimento que é feito quando você, a pessoa contaminada, o suspeito, sai daquele ambiente, que se chama terminal, É uma desinfecção total, certo? Então, é lavado, é desinfetado. Cada terminal demora, no mínimo, meia hora. É um trabalho, realmente, porque as pessoas que vão fazer a limpeza também vão toda equipada, com máscara. É bem difícil. Aí, acumulou pessoas ali fora. Estas pessoas estavam. Uma estava, precisava de um antibiótico, outra precisava, estava com pedra no rim. Tinha um senhor de 81 anos que estava com uma pressão alterada. Eu tive que sair ali fora, falei, pessoal, infelizmente vai demorar. Por que aconteceu isso? Expliquei isso para as pessoas. Falei, não é vontade da gente. A equipe toda correndo. A sorte ainda que nós temos ali na Santa Casa, o médico plantonista no pronto-socorro, a equipe de enfermagem. E também nós temos o médico da UTI, tá? E às vezes nós temos também o médico que está passando ali na enfermaria. Então, junta três equipes para atender no pronto-socorro, né? Então, mesmo estes três médicos, essas três equipes atendendo ali no pronto-socorro, infelizmente não foi possível a gente estar atendendo aquele ali, que seriam, estas pessoas que estavam esperando, seriam pessoas para ir no posto. Mas no sábado e no domingo, o posto central ali não funciona. Depois que eu resolvi a situação, eu liguei, né, para o Jaelson, prefeito eleito, conversamos muito bem. Falei, Jaelson, nós temos essa dificuldade. E ele prometeu que vai sentar e conversar. Falei, vamos colocar mais um médico para atender, pelo menos no sábado e no domingo. Se não colocar lá no posto central, nós agilizamos, nós temos ali a parte da Santa Casa, que é particular e convênio, a gente contrata um médico ali, nem se for por meio período, para esse médico estar atendendo e dar assistência para a população, porque precisa, é uma criança com febre, é uma pessoa de idade que está com a pressão alterada, é uma pedra no rim. Então nós precisamos. Eu falei, Jaelson, nós precisamos. Ele falou, não, irmão, nós vamos sentar e vamos conversar e vamos resolver. Mas eu não vou esperar, Oswaldo. Eu para sábado e domingo agora, a gente vai de conta própria, igual eu fiz no carnaval esse ano. No carnaval, nós colocamos por conta dois médicos no pronto-socorro. Infelizmente, é complicado porque você não tem espaço físico adequado para atender. Então, não adianta eu ter dois médicos se eu não tenho espaço físico. Mas agora, sábado e domingo, independente de acerto, se o prefeito der a contrapartida ou não, eu estou conversando com o Dr. Fábio, que é um excelente profissional, que é o nosso diretor técnico hoje. Nós vamos aí, se eu conseguir médico, eu vou colocar médico sábado e domingo à disposição para a população, junto com uma enfermeira e uma atendente ali no particular e convênio. Aí a partir de janeiro vamos sentar, conversar com o Jaelson, vamos ver se ele toma alguma providência. Eu acredito que ele vai.
A preocupação maior está nesse caso de Covid, né? Que há uma preocupação enorme. Você falou aí, são quatro pessoas, né?
Sete pessoas nós atendemos só no sábado à tarde.
Você imagina como é que fica aquela situação, como é que vai ser para colocar as pessoas que estão ali, né? Porque a Santa Casa não é para atendimento de Covid.
Exatamente.
Certo? É o atendimento de Covid, é aqui, do lado.
Uhum.
Aí, quando está no sintoma mais forte, aí é obrigado a ir na sala ali e leva para outro local, né?
Exatamente.
Está indo para onde? Acho que não vai mais para Londrina, porque não tem mais, né?
Oswaldo, está tudo lotado, Oswaldo. É uma judiação. Né? Se as pessoas soubessem o problema que nós estamos enfrentando aí para arrumar vagas para a Covid, muitas coisas na comunidade iam mudar, né? A preocupação é muito grande. Quando eu falo que eu tenho perdido sono, eu tenho perdido mesmo. Eu, juntamente com as pessoas responsáveis ali pela Santa Casa, a gente vê a situação da pessoa, a gente está no dia a dia. Infelizmente, a preocupação é muito grande.
E principalmente quando vagas. A pessoa tem que ser entubada ali na hora, né?
É triste. A hora que chega ali, que a pessoa vai ser transferida, há uma comoção na família, as pessoas entram em desespero, pedem para ver se pode ficar na Santa Casa. É muito triste, são cenas lamentáveis, coisas que não poderiam estar acontecendo, está acontecendo. E a gente toma a dor das pessoas, né? Nós estamos ali no dia a dia, não é fácil. A gente se coloca no lugar, é triste. E quando mais a gente sabe que não está tendo aí vagas em UTIs para fora. Hoje mesmo eu vi uma imagem lamentável pela internet, filas de ambulâncias no hospital em Londrina esperando vaga e as pessoas com o Covid passando mal dentro da ambulância. É uma situação lamentável, é triste. Eu não sei o que vai acontecer, Oswaldo, a partir da semana que vem, cara. Porque as aglomerações que tiveram, não só aqui na região... Porque
geralmente vai pegar depois do sétimo dia.
Rapaz,
né?
Eu estou apavorado. Por Deus mesmo, eu estou apavorado. Eu sento, converso com os médicos, né? Dr. Fábio, Dr. Walter, o doutor Caio Fogaça, a doutora Mariana, nós não sabemos. Deus queira que Deus coloque a mão e que amenize a situação, porque vai morrer gente aí fora de UTI, cara, porque tá difícil. Não é
falta
fácil.
De atendimento em UTI.
Exatamente, não tem espaço. Antes nós tínhamos lá na primeira leva, lá nós tínhamos aqueles hospitais de campanha que funcionaram, né? E uma coisa interessante, eu acho que na primeira leva, os jovens acho que tiveram um pouco mais de consciência e perderam um pouco medo. Então esta onda aqui agora está atingindo muitos jovens, pessoas na faixa aí de 30 a 45 anos. Então tá preocupante a situação.
Bom, Gabriel, mas vamos torcer para que seja. Nós tivemos aí esses dias aqui do lado, muitas pessoas de fora, né, também.
Certo.
Esse é um problema também, que as pessoas que vêm não sabem que estão com o vírus.
Exatamente.
E acaba se reunindo com as pessoas da família. Uhum. E infelizmente acaba infectando os outros também. E aí ela vai sentir justo na hora que ela está aqui. E exatamente. Aí ela vai procurar o quê? O pronto-socorro, porque não tem onde procurar.
Exatamente.
E aí sobra para Santa Casa e sobra para todo mundo. Né?
É. Mas a vontade...
Você não pode negar o atendimento.
Não, e nós não negamos atendimento e tem que atender. Não existe essa, aqui é letivo, aqui é só urgência, emergência. Enquanto nós não resolvermos isso aí, não importa. Eu falo, nós vamos atender e tem que atender bem. Eu tenho meu telefone à disposição, as pessoas têm me ligado, têm me procurado e a gente tem atendido e estou à disposição e atendo todo mundo com satisfação, que não é favor. Eu estou ali não é porque eu sou obrigado, é porque eu quero fazer alguma coisa. Eu falei com o Oswaldo, esses dias eu falei com o Flávio e o Edson, que são da renovação e estão na diretoria agora, e faz 35 anos que nós somos amigos e participando em igreja, de grupo de jovens lá atrás, né? Aí eu falo assim, olha, irmãos, quantas vezes nós fizemos festas, né? Fizemos promoção de yakisoba, promoção de sorvete, promoção de pizza, fazia festa, né? Pra gente, às vezes, pagar uma cirurgia, pagar uma consulta para alguém ali da comunidade, enfim, uma consulta, uma cirurgia. E hoje, graças a Deus, Deus nos colocou num lugar onde a gente consegue resolver muitos problemas, inclusive preventivos, como esses exames que nós fizemos aí, atendemos.
É que eu ia perguntar, como é que ficou isso aí, Gabriel?
Oswaldo, a questão da Santa Casa é muito mais profundo, okay? Quando a gente senta e conversa, se eu pudesse falar aqui todas as coisas que nós estamos resolvendo, nós estamos pensando no preventivo. Quando a gente pensa no preventivo, nós pensamos na saúde preventiva da população, e isso ameniza custos, né, para a prefeitura, para o governo do estado. Então essa é a nossa contribuição. Nós atendemos aí 600 mulheres com exame de densitometria óssea. E as pessoas vão procurar, e quando as pessoas às vezes chegam a agradecer, né? Ontem uma senhora chegou e falou, Gabriel, quero agradecer aqui o trabalho que vocês estão fazendo com a densitometria óssea, porque nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia fazer um exame desse e acusar um problema sério que eu tenho de descalcificação óssea por causa desse problema. E hoje eu estou fazendo tratamento. Falei, que beleza, que maravilha, né? Que Deus abençoe. Então a gente vê hoje o resultado já desse trabalho. 600 exames de densitometria óssea de graça para a comunidade. Os médicos estão contentes porque estão movimentando. Todos os médicos que as mulheres descobrem que tem os problemas vão fazer o tratamento. Isso lá na frente, o resultado é que vai ser menos dinheiro público investido daí no tratamento curativo e não preventivo.
E os homens, Gabriel, como é que
os homens, 400 homens, nós estamos atendendo ainda, né? Fizemos o exame de sangue completo juntamente com o exame de próstata preventivo, exame de toque, que vai terminar agora em janeiro. Não deu para atender todo mundo. Aonde a maior preocupação que nós temos aí realmente foi agora com o exame de sangue. Nós miramos na próstata, acertamos o sangue. 43% dos homens que estão fazendo o exame de sangue estão com o colesterol explodindo, 33% com o triglicérides também muito alto, muito acima do esperado, e 18,2% dos homens estão diabéticos. E nós montamos um grupo de estudos agora, que inclui o doutor Ricardo Moreira Castanho, né? O Ricardo Castanho Moreira, que ele vai participar juntamente com a equipe da Santa Casa, doutor Fábio Maiara, o William, fisioterapeuta, também a Priscila, enfim, um grupo de estudo juntamente com o pessoal da Unopar, nós estaremos agora recrutando esses homens que estão com colesterol, enfim, diabéticos e tal. Vamos montar um grupo de estudo para a gente fazer um resultado lá na frente e fazer uma publicação científica, de estudo científico e o resultado para melhorar a saúde pública. Então, estes também vamos fazer com esses exames, 600 exames de mulheres. Estamos agora fazendo também 50 endoscopias que já foram marcadas, pessoas, não adianta procurar, porque nós já tem esses 50 pessoas.
Estão perguntando aqui, quando vai ser realizada a endoscopia?
Vai ser, assim que é, janeiro, final de ano para tudo, né, Zoto? Mas vai ser, os nomes já estão lá. Realizamos agora 32 consultas de graça com o Dr. Giovanni, que é o vascular, foram feitos 12 procedimentos de graça para a população. Então é a Santa Casa investido em filantropia e nós temos aí uns projetos maravilhosos, viu, Zoto? Se a gente for falar dos projetos que nós temos hoje para a Santa Casa, juntamente com o Rotary Club e o Paulo Bala, desenvolvendo um projeto que pode chegar a um valor muito alto. Tem um projeto agora que já começa com 2 milhões de reais e vamos buscar em equipamentos para a Santa Casa e vamos trabalhar para que isso realize e aconteça. Nós estamos agora, Oswaldo, não tem quarto particular na Santa Casa mais. O que acontecia? Lá atrás, antes da gente entrar, médicos reclamando de salário, 5 meses de salário atrasado, não tinha medicamento, funcionário recebia tudo atrasado, não tinha alimento na Santa Casa, inclusive para café para os funcionários. E hoje a notícia é outra, né? Nós temos medicamento hoje na Santa Casa para trabalhar tranquilamente por 10 meses em estoque. Nós temos hoje médicos trabalhando com alegria. Nós aumentamos a quantidade de médicos trabalhando dentro da Santa Casa. Hoje nós temos médicos, uma quantidade suficiente para atender a população. Por exemplo, hoje a maternidade está tudo completo, não tem vaga na maternidade hoje. As pessoas antes não vinham fazer partos particular na Santa Casa porque não tinha segurança. Hoje está ao contrário. Hoje, agora, vi quantos quartos nós temos sobrando do particular de Santa Casa. Tinha um, ainda esse um, porque queimou o ar-condicionado, já dei ordem agora, à tarde, já estão providenciando, vai comprar um ar-condicionado aqui na praça e já vão instalar esse ar-condicionado também, vai. Então, a preocupação nossa agora não é mais a falta de pessoas no particular de Santa Casa, agora a falta de ambientes e apartamentos. Segunda-feira, já contratei uma pessoa, é um arquiteto, ela vai vir fazer um estudo e que eu vou levar agora em primeira mão a diretoria, nem está sabendo, mas eu vou fazer uma proposta do auditório, da gente pegar o auditório ali da Santa Casa, onde nós fazemos as reuniões, as assembleias, e quero transformar ali em 3 apartamentos padrão, com excelente padrão, porque eu tendo 3 apartamentos ali prontos, certo? Com qualidade, eu consigo começar a reforma dos outros. Então agora, já começando janeiro, nós já vamos fazer isso e logo terminando esses 3 apartamentos, nós vamos fazer a reforma de todos os apartamentos particulares da Santa Casa, para a gente aumentar ali os serviços e também vamos começar aí, pelo menos com a pintura nesse primeiro momento, ali nos quartos da enfermaria, porque realmente está complicado. Passamos aquela fase de pagar as dívidas.
Certo? E agora é investimento.
Agora nós vamos fazer investimento.
Mais alguma coisa, Gabriel, devido ao adiantado da hora?
Eu quero agradecer a toda a comunidade, as pessoas que têm. Outra coisa, janeiro talvez nós já temos uma maneira maravilhosa que nós vamos atender a comunidade, as pessoas vão fazer as suas doações e vão usar, inclusive, esse dinheiro para fazer exames e tudo mais, mas a gente vai explicar isso aí com mais tempo. Dizer para a comunidade que nós estamos atentos 24 horas por dia e o que nós queremos sempre, atender toda a comunidade e atender com qualidade. Quero agradecer a todas estas pessoas da diretoria que se disponibilizaram a participar da diretoria da Santa Casa, se doando. São pessoas que já trabalham dentro da comunidade e pessoas que não querem nem afago, mas eu agradeço também toda essa diretoria, esse pessoal que está junto comigo, vai ficar aí por 3 anos, se Deus quiser. O comprometimento é muito grande. Quero agradecer a todos os funcionários da Santa Casa e também todos aqueles que trabalham em prol da Santa Casa. E também os médicos, as equipes médicas, fisioterapeutas, farmacêuticas, aquelas pessoas que fazem a sua prestação de serviço na Santa Casa. Um forte abraço, desejar um feliz 2021 com muita paz, com muita alegria e menos aglomeração, né, pessoal? Porque a coisa está muito séria. Até mais breve, vamos falar assim. Um forte abraço, um feliz 2021 a todos.